A todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária do ano de 2020. Peço ao vereador, nobre vereador Leão, para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Esperei no Senhor com toda a confiança. Inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do poço fatal, de um charco lodoso. Assentou os meus pés sobre a rocha, deu firmeza aos meus passos. Pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ao ver isto, muitos temerão confiança no Senhor. Feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Essas são as palavras do Senhor.
Eu solicito ao vereador Leão para ocupar o legal, a primeira secretaria. Gostaria de convidar o vereador Cido Polícia para fazer assento na segunda secretaria. Vereador Cido Polícia, por favor, fazer assento na segunda secretaria. E vereador Gilberto Messias na vice-presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, como também a súmula de indicações apresentadas.
Correspondências recebidas. Ofício 96/2020, referente à prestação de conta do prefeito municipal do ano 2018, do TCE do Paraná. Ofício 4/2020 e 5/2020 do prefeito. Ofício 140/2020 do gabinete do prefeito. Ofício 61/2020 do Ministério Público Paraná. Súmula do projeto de lei complementar 501/2020 do Poder Executivo Municipal. Súmula do projeto de lei 2895/2020 do Poder Executivo Municipal. Súmula do projeto substitutivo número 1/2020 ao projeto de lei complementar 500/2020 da CLJRF. Correspondências expedidas. Ofício número 10/2020 da Câmara Municipal de Sarandi, da Presidência, encaminhando requerimentos e indicações ao senhor prefeito. Senhores vereadores, favor acessar os vossos e-mail para baixarem as correspondências endereçadas a todos, assim como acessarem o sistema de apoio ao processo legislativo SAPL para estudo dos projetos.
Eu gostaria de agradecer aqui também, hoje nós vamos ceder um espaço depois ao senhor Claudemir Ferreira da ONG Vidas Gerando Vidas, vai falar sobre a importância de ser um doador de órgãos aqui, faz um belo trabalho voluntário com a sociedade, cumprimentar os servidores, Gessé, enfim, todas as pessoas, e o Eugênio, presidente da nossa Agris, as indicações.
Súmula das indicações recebidas. Indicação 24/2020 do Edil Erasmo Cardoso Pereira indica ao senhor prefeito que determine o responsável do setor competente que providencie a implantação de uma TI, Academia de Terceira Idade, entre as ruas João Batista e São Judas Tadeu, ao lado do número 266, terreno da antiga Caixa de Água. Indicação 25/2020 do Edil Aparecido Antônio, Cido Polícia, indica ao senhor prefeito que instale climatizador de ar no ginásio de esporte Tancredo Neves. Como é um local que realiza eventos do município e da comunidade em geral, trará para bem-estar para todos, visto ser uma construção baixa e não ter circulação de ar. Indicação 26/2020 do Edil Carlos Roberto Falasco Leão, indica ao senhor prefeito que possa realizar urgentemente um projeto de conscientização do perigo que o mosquito da dengue traz para a família, ministrando os alunos da rede municipal de ensino, orientando os alunos de que o lixo deve ser jogado em local adequado e não nas ruas e terrenos vazios, assim como premiar o aluno de alguma forma, o qual levará essas informações a toda a sua família. Indicação 27/2020 do Edil Carlos Roberto Falasco Leão, indica ao senhor prefeito que possa contratar uma equipe de estagiário do ensino médio e superior para realizar um mutirão de notificações aos proprietários de terrenos vazios do município, para que realize a limpeza de todos os terrenos urgentemente, assim como o município contrata uma empresa de limpeza pública para executar a limpeza desse terreno, lançando as despesas aos proprietários que abandonam seus terrenos, como também que o município possa estar limpando seus terrenos. Indicação número 28/2020, do Edil Silas de Souza Moraes, indica ao senhor prefeito que se faça coberturas nos pontos de ônibus no Parque Residencial Bom Pastor e adjacências. Indicação número 29/2020, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, indica ao senhor prefeito que crie um estudo para colocação de grelhas para captar água da chuva, mais bueiros na rua Josefina Maria de Jesus, no Jardim Independência, terceira parte. Indicação 30/2020, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, indica ao senhor prefeito que termine o asfalto da rua Dom João VI, no Jardim Independência, terceira parte. Indicação 31/2020, do Edil Eliana Traut Santiago, indica ao senhor prefeito que crie campanhas de conscientização à população referente ao descarte correto de determinados lixos e objetos como móveis velhos, colchões, carcaças de pneus e afins, e que através da Secretaria do Meio Ambiente seja elaborada estratégia que contribuam para que os munícipes possam ter condição de descartar esse tipo de material de forma adequada, como por exemplo os ecopontos nos bairros. Indicação 32/2020 do Edil Eunildo Zanquim, Nildão, indica ao senhor prefeito que determine as devidas e necessárias providências através das secretarias competentes, a fim que seja instituído um programa municipal de incentivo à doação de sangue, medula óssea, tecidos e órgãos, através de atividades para estimular doações e oferecer meios para as pessoas formalizarem a vontade de serem doadoras nas repartições públicas e no portal eletrônico. E também disponibilizar espaço público para que o ônibus do Homocentro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a ONG Vidas Gerando Vidas, possam fazer cadastro de doadores de medula. Essas são as indicações de hoje, senhor presidente.
Considerando que as indicações apresentadas, elas atendem o regimento interno, pressupõe, logo elas estão deferidas por essa presidência. Acho que é melhor falar ele falar primeiro, depois nós vamos esperando, né? Falar ele primeiro, né? Deixa ele dar um. Falar
sim,
primeiro.
Pode. Depois nós falamos quem.
Eu vou ceder algum espaço aqui para o senhor Claudemir Ferreira, da ONG Gerando Vidas, para falar sobre a importância de um ser doador. Depois tem um vídeo de 3 minutos. Peço para o vereador Erasmo que conduza ao púlpito, por favor.
Boa tarde, senhores. Eu sou presidente da ONG Vidas Gerando Vidas e há 5 anos venho trabalhando com apoio à doação de órgãos e medula. Não sei se alguém já viu postagens. Recentemente, agora em dezembro, a gente fez em frente à Prefeitura de Maringá uma parceria com o Hemocentro para fazer capacitação. São 5 ml de sangue que são retirados para fazer doação de medula. E nós temos divulgado isto muito em massa, consegui o apoio nacional da CNBB, né? Fui até Brasília, e digo assim, nós temos muito para avançar. Nós temos hoje quase 1.200.000 óbitos por ano no Brasil, nós temos 40 mil pessoas na fila de espera e apenas 3.500 doador. 88 doenças ligadas ao sangue vai precisar da transfusão de medula. São quase 4 mil pessoas necessitando todo ano doação de medulas. Nós criamos recentemente Nós criamos recentemente um aplicativo, porque nós sabemos hoje que através das redes sociais a gente atinge o objetivo que a gente precisa, né? E recentemente a gente conseguiu lançar um aplicativo. O que eu queria propor para Sarandi? Eu já venho levado isso para várias cidades e digo que qualquer cidade do Brasil pode fazer isso. Através da divulgação, através das redes sociais, nós podemos conseguir atingir o objetivo hoje no Brasil todo. Eu tenho uma música minha recente, que foi através dessa música que eu consegui chegar a esse ponto. Ela foi usada para homenagear a Chapecoense. Ela tem milhões e milhões de visualização. Em todas as pesquisas que você refere-se a luto, ela aparece entre a primeira e a segunda no Brasil. E eu digo, nós só precisamos de uma sala com duas, três pessoas impulsionando e divulgando esses vídeos para a gente divulgar no Brasil todo. Fazer Sarandi ser conhecido no Brasil todo como a capital da doação de órgãos e de medula. Nós temos condição, senhores, de fazer algo diferente. Eu acho assim, eu tenho 25 anos de trabalho dentro da renovação carismática, eu acho assim, a gente tem condição de fazer a diferença. Através de iniciativas comuns, simples e usando o que nós temos de melhor, que hoje que são as redes sociais. Eu queria muito o empenho de vocês. Eu tenho muita vontade de trazer para Sarandi, porque eu vejo assim que Sarandi é uma cidade pujante, mas ao mesmo tempo ela carrega algo na cidade que não se deveria ter. Então nós temos condição de, além de ter o aplicativo, um local para receber essas famílias que ficam anos esperando para doação de medula. E é um projeto que eu tenho certeza, que todos os vereadores podem participar. Doar órgãos é semelhar ao que Cristo fez, que doou de si por nós. A tua oportunidade de salvar vidas com aquilo que te pertence e maior prova de amor ao próximo. Nós não necessitamos de muitas coisas, mas nós precisamos de atitude de ação. Porque eu tenho certeza, que essa cidade pode ficar conhecida pelo Brasil todo. Da mesma forma que eu fiquei conhecido. Recentemente eu fui chamado para ir para a Canção Nova para gravar essa música. Então eu sei que através das redes sociais, nós podemos sim fazer a diferença. Isso vai apresentar a música. Essa música foi o que há 5 anos atrás eu fiz. Há 3 anos foi usado para homenagear quando teve a queda da Chapecoense. E que ela foi usada também para a campanha de doação de órgãos. Setembro é o mês da doação de órgãos. Temos Setembro Verde. É a grande oportunidade de Sarandi estar nas redes sociais, nas mídias e na imprensa. Tanto falada como escrita. Eu queria, junto com vocês, a gente conversar e tocar à frente isto. Porque eu tenho certeza que nós podemos salvar muitas vidas a partir de Sarandi. Obrigado.
Nós vamos, por favor.
Penso que não vou suportar com todas estas lembranças guardadas. Não consigo te esquecer. Lembro tanto do instante que você partiu, do esforço em seu olhar pra dizer te amo. Meu mundo caiu quando você partiu e foi morar com Deus. Eu nunca pensei viver sem você. Chorei. Às vezes me pego a te chamar com todas estas lembranças marcadas. Não quero te esquecer.
Não.
Lembro tanto do instante que você partiu, luz fosse pra eu não chorar e dizer te amo. Meu mundo caiu, quando você partiu, e foi morar com Deus. Eu nunca pensei viver sem você. Chorei, chorei. Você partiu e foi morar com Deus. Eu nunca pensei viver sem você. Chorei, chorei.
Bela música, por isso que tem esse número de visualizações gigantesco aí. Parabéns pro trabalho e pode contar com todos os vereadores aqui da Câmara. Nós Obrigado. Estamos de portas abertas para ajudar esse trabalho da ONG.
É, só para finalizar eu te digo uma coisa. Quando eu fiz essa música, eu fiz para homenagear quem morreu. Uma vez uma senhora em oração para mim disse assim, essa música não foi feita para homenagear as pessoas que morreu, mas para lembrar que as pessoas que estão morrendo através da falta de atitude nossa. Então nós podemos começar aqui, nobre vereador, a salvar vidas. Eu quero contar com vocês e me coloco totalmente à disposição desta cidade. Tá bom? Obrigado.
Muito obrigado, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.
Amém.
Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra do pequeno expediente. Lembrando que é sobre as matérias da ordem do dia. Havendo um número legal, damos início à ordem do dia.
Vereador Aparecido Antônio.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Carlos Roberto Falasque, declínio.
Próximo vereador.
André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho.
Próximo vereador.
São esses os vereadores inscritos para o pequeno expediente, seu presidente.
Havendo número legal, damos início à ordem do dia.
Item 1. Projeto de Decreto Legislativo 1/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao qual dispõe sobre a aceitação do veto número 1/2019, aposto parcial ao Projeto de Lei Complementar número 492/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 159, de 24 de novembro de 2007. Em discussão única. É, votação nominal, senhor presidente. Peça a palavra.
Tem discussão ou só o sim?
Tem discussão.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Muito obrigado. Senhor presidente, caros colegas dessa casa, quero agradecer a oportunidade do Claudemir Ferreira, que nos trouxe uma mensagem que veio de encontro a essa situação. Salvar vidas. Essa é a responsabilidade de nós políticos dessa cidade. Senhor presidente, nós colocamos uma emenda aonde esse veto que o prefeito está vetando é para tirar a responsabilidade, a capacitação dos profissionais médicos para atender a nossa população. Ou seja, qualquer profissional vai poder atender a população.
A nossa população não é objeto de laboratório para recém-formado. Nós temos uma denúncia muito grave, o que está acontecendo, senhor presidente. E nós vamos expor o áudio aqui de uma profissional médica relatando a situação dos profissionais médicos da UPA. É muito grave o que está acontecendo. É ano eleitoral e eles querem simplesmente encher de gente de jaleco branco sem nenhuma capacitação técnica em urgência e emergência. Primeiro, eu falei com o Dr. Márcio Ronaldo, do SAMU, diretor do SAMU de Maringá. Encaminhei o mesmo áudio ao seu presidente, Eunildo Zanquim, e alguns vereadores dessa casa. Mas eu vou expor o áudio do Márcio, que ele é o coordenador do SAMU e da UPA de Maringá. E vocês ouvem um profissional que leva uma saúde séria, que pensa na saúde da população maringaense, é o Dr. Márcio. E aqui em Sarandi não pode ser diferente. Ouçam.
Mineirinho, tudo bem? Boa tarde. Um ótimo fim de semana para você, viu? A minha opinião é bem clara e você já sabe aí, você me conhecendo, né, o que eu penso a respeito. Claro que é uma sugestão, tem que saber a realidade de cada um, mas a nossa realidade, tanto do SAMU quanto as portas de UPA em Maringá, no mínimo a qualificação de ATLS e SLS. Né? Isso é o básico para qualquer médico, ainda pegando um recém-formado que vai trabalhar aí nas buchas que a gente tem, é ter esse mínimo de qualificação.
O mínimo de qualificação, ACLS e ATLS. Mas o que o prefeito fez? Mandou para cá um veto, dizendo que para contratar profissional não precisa de ter qualificação. Aí agora, uma profissional médica, ouça o que ela fala.
Olha, cada vez que eu vou aí, é uma decepção que eu tenho, sabe? Com a medicina, com a nossa parte, eu não vou falar dos outros não, sabe? É a nossa parte, sabe? É, os nossos colegas estão de mal a pior. A equipe, eu falo, cara, a equipe tá, de enfermagem aí, tá fazendo das tripas coração, cara. Tá tomando atitude, tomando responsabilidade que não é deles, porque a equipe médica tá ruim, no geral, entendeu? E, tipo, nossa, essa equipe de enfermagem aí tem que ganhar os parabéns, porque, tipo, estão tirando água de pedra. Tipo, hoje eu trabalhei aí, em época, que você disse que eu tinha que levar a Berotec Atrovente no meu bolso, porque dependendo da crise que o paciente chegasse, não dava pra tirar, porque não tinha. De tão feia que era a situação, mas tinha médico trabalhando, sabe? Tinha médico que sabia chegar numa hipótese diagnóstica, sabia tratar um paciente. Gente, todos os últimos casos que eu fui aí na UPA, entendeu? Todos tinham alguma coisa. Foi aquele que você teve que intervir e que eu tive que tirar um moleque de 23 anos porque tava com dobuta para uma sepse urinária. Não tinha sido feito volume e o cara quase morrendo aí. Aí foi essa menina que eu fui pegar, que entrou com sepse, colocaram dengue, e aí a paciente nitidamente com uma encefalite ou com uma meningite, e colocam um AVC pra mulher. Aí hoje, pra acabar...
E aí vai por aí. Aí sabe o que eu fico indignado? Desculpa a todos os colegas dessa casa. Por que os senhores aceitam esse veto? Podem aceitar esse veto. Nós somos representantes do povo. Nós não somos empregados de prefeito. É porque não é filha de nenhuma, parente de nenhum de nós aqui que morreu na UPA por erro médico. Está aqui gravado. Isso aqui eu vou apresentar para a família. E eu libero a todos vocês, vereadores, se quiser ouvir. Como meu amigo Leão ouviu agora. Até quando vai ficar essa situação na saúde? Essa vergonha que está acontecendo. Por ser ano eleitoral, Nós precisamos ter gente de jalequinho branco lá dentro, que não sabe entubar, não sabe passar um acesso central, não sabe fazer um diagnóstico, sintomas, sinais do paciente. Fica pesquisando no telefone, medicamento que vai passar. É isso que nós queremos para a população? É esse trabalho? Não é, gente. Governador Ratinho veio aqui agora, semana passada, entregar uma escola. Parabéns. Mas passaram fumacê no Parque São Pedro pro danadão não pegar chikungunya nem dengue. Porque a cidade é grande. Por que só passaram no Parque São Pedro? Por que nenhum político levantou e falou, governador, cadê o fumacê nessa cidade? Ninguém foi lá tirar a fotinha para botar no status. Tô aqui, ó, pá. Sou político, a reeleição, vota em mim. E o povo morrendo. A Sônia vê a óbito do verão. Uma jovem de 25 anos vê a óbito. Várias pessoas saindo grave da UPA porque profissionais médicos não conseguem fazer um diagnóstico. E não só o médico, a falta de manutenção de equipamento. Isso aqui é uma irresponsabilidade do prefeito. Mas é uma irresponsabilidade maior se nós votarmos. O prefeito mandou, mas quem decide é a Câmara. É ano de eleição. Eu falo com você da internet. Eu fiz uma live antes para vocês assistir. Hoje vocês vão ver os verdadeiros políticos dessa cidade que realmente quer um atendimento humanizado para a população. E não quer pirotecnia, politicagem. Então eu gostaria que todos se conscientizassem. Depois de uma apresentação do Claudemir Ferreira, que o objetivo é salvar vidas. E esse é o objetivo dessa casa. Votar contra esse veto, para que vidas não sejam ceifadas naquela UPA. Para que se exija profissionais capacitados em urgência e emergência. O nome já se diz, pronto atendimento de urgência e emergência. Os funcionários estavam sábado consertando o piso da entrada para a ambulância passar, pagando dinheiro do bolso. Os funcionários estão dando a tripa o coração, ajudando naquilo que pode, mas os poderes não estão fazendo a sua parte. Eu não vejo ninguém, nenhum político aqui, ó. Eu desci lá, o Cido já desceu, o Erasmo já desceu, mas é difícil ver gente lá brigando e falar, prefeito, tira o pé do chão, o povo está morrendo. Mas logo ele está.
O projeto de decreto legislativo ainda continua em discussão. Os favoráveis irão dizer sim. E os contrários irão dizer não à aprovação do projeto de decreto que aceita o veto. Ou seja, eu vou explicar para depois. Ou seja, o vereador que for contra o veto vota não. E o que for a favor do veto vota sim. Eu gostaria de lembrá-los que a votação será de forma nominal em ordem alfabética. Lembrando também que a rejeição do veto dependerá da maioria absoluta dos votos serem ou não. Ou seja, 6 votos não. Isso é o que consta na nossa lei orgânica e na Constituição Federal.
Questão de ordem, presidente. Os ausentes contabiliza como?
Os ausentes só vão contar com a falta, vereador. Eles contam também na contabilidade. Não há nenhum pedido, nenhum atestado médico registrado, nada, nada aqui, neste momento. Então, tem que ter 6 votos desses vereadores que estão aqui presentes para a derrubada. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores em ordem alfabética para votar o projeto de decreto. É isso aí, pode chamar. Meu.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Sim ou não?
Não, 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 não e não a essa irresponsabilidade.
Próximo vereador.
Pode falar. Próximo vereador.
Aparecido Antônio, Cido Polícia.
Por ser um dos autores da emenda, eu voto não ao veto.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Pode votar daqui.
Sim.
Próximo vereador.
Silas de Souza Moraes, ausente.
Próximo vereador.
Dionísio Aparecido Viário.
Dionísio, ausente também. Próximo vereador.
Vereadora Eliana Traut Santiago.
Ausente. Próximo vereador.
Erasmo Cardoso Pereira.
Meu voto é não.
Próximo vereador.
Gilberto Messias de Pinas.
Sim, senhor presidente.
Próximo vereador.
José Aparecida Silva Nito.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Vamos somar total de votos.
3-3. Nós tivemos 3 votos sim e 3 votos não. O projeto de decreto legislativo está aprovado. Próximo item.
Item 2, requerimento número 16/2020, do Edil André Luiz Celestino Jardim, o Mineirinho. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe a esta Casa de Leis por que não tem editais para fomento cultural. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 17/2020, do Edil André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis, porque Sarandi até agora nunca usou o Fundo Municipal de Cultura para o fomento dar incentivo aos nossos artistas. Em discussão única.
Requerimento em discussão, em votação, está aprovado. Próximo item.
Item 4. Requerimento 18/2020 do Edil Silo de Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe a esta Casa de Leis se existe previsão no sentido de se providenciar em caráter de urgência a construção de rampas e corrimão em todos os ginásios de esportes do município. Em discussão única.
Requerimento está em discussão. Em votação, está aprovado. Próximo item.
Requerimento 19/2020 da Edil Eliana Traut Santiago. Ofício ao senhor prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha a esta Casa de Leis as seguintes informações sobre o atendimento de odontologia do município. 1. Qual a idade está sendo atendida pela odontologia do município? 2. Quantos dentistas existem contratados pelo município? 3. Quais UBS possuem odontologia em funcionamento? 4. Qual o procedimento para atendimento? Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Requerimento 20/2020 do Edil Gilberto Messias de Pinas. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis se há possibilidade de implantação de um CMEI. Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim Nova Aliança. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 7. Projeto de Lei número 2891/2020, do edil Dionísio Aparecido Viário, Diocar, o qual dá denominação à rua projetada, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, Rua Antônio Gutierrez Barrinovo. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado, próximo item.
Item 8, projeto de lei 2892-2020 do Edil Enildo Janquim Nildão, o qual dá denominação aos próprios públicos municipais situados no Eco Garden Residence, na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Projeto aprovado. Próximo item.
Item 9. Projeto de lei 2893-2020 do Edil Eunildo Zanquim Nildão, o qual dá denominação a próprio público municipal, situado no lote 1 da quadra 2, esquina das ruas Salvador Jordano e Roberto Cavalari Sobrim, no Jardim Nova Paulista, na forma que especifica, espaço Nélio Ricardo de Jesus.
Projeto de lei em primeira discussão, peço a palavra. Eu vou ser simples e breve. Queria agradecer muito aqui a compreensão dos vereadores e dizer que o Nelinho foi uma pessoa, um menino muito jovem, tinha uma história bacana ainda para escrever na vida. E não quis assim a sua vida, veio a falecer. E aquela obra que fez aquele espaço lá, aliás, muito bonito, quem olhou lá no Paulista, e nós temos pedido isso, para que faça também todos os poços artesianos trazer mais o cidadão próximo. Foi um requerimento votado aqui na Câmara Municipal, de nossa autoria, e demorou bastante, mas está se concretizando. E agora com essa linda homenagem ao Nélio, para que fique estatuado na história daquele espaço. Então foi um passo muito grande, aonde era um local, um depósito de lixo, que todos reclamaram, fez uma pracinha. E o melhor de tudo isso, cidadão está usando. Então, nossos cumprimentos ao superintendente da Águas, que teve essa sensibilidade, e já tem mais obras desse KINAI que serão feitas para trazer o cidadão mais próximo nos reservatórios de águas de Sarandi. Então, já está trabalhando já na frente. Então, a nossa família querida do Nélio, Gisele, enfim, todo o pai e a mãe, que são pessoas formidáveis, o nosso grande apreço e abraço que está nos acompanhando nesse exato momento pelo Facebook. Muito obrigado a todos. O projeto de lei continua em discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 10. Projeto de lei número 2894-2020 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir no município o concurso de decorações natalina para o exercício 2020. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Acabou os itens da ordem do dia, senhor presidente.
Eu gostaria de convocar todos os vereadores para deliberarmos em segunda e terceira discussões, projeto de lei 2891-2020, 2892-2020, 2893-2020, 2894-2020, como também o projeto de lei 2895-2020 e número 590 em primeira e segunda discussão, em sessões extraordinárias, dia 19, quarta-feira, e dia 20, na quinta-feira, dia 20 e 21, na sexta, às 13 horas. Esses projetos, senhor, o presidente da comissão, Gilberto Messias de Pina, é o reajuste também salarial do servidor, que foi essa emenda de 1% que saiu a partir de fevereiro que o governo fez. Então ele tem que estar publicado na sexta-feira. senão servidores que ganham até um salário mínimo não receberão essa porcentagem e atrasará no pagamento para depois falar que foi a Câmara que atrasou e o que não foi. Então vai ser quarta e quinta-feira. Solicito... às 13h30 horas. Então já estamos convocando quarta-feira e quinta e sexta, 13h30. Pedimos a dispensa da sexta e fizemos dessa forma e conseguimos finalizar essa questão do reajuste. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no grande expediente.
Vereador Aparecido Antônio, sido polícia.
Próximo vereador.
Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Eunildo Zanquim.
Eu. Não, eu vou falar um minutinho só para os senhores vereadores. Peço a palavra, eu quero falar um minuto. Na vida da gente, a gente, todos os vereadores, eles têm os seus pensamentos quando entram aqui. E a gente, além dos seus pensamentos, todos têm suas ideologias. Como pensam? E a gente tem que sempre respeitar o pensamento do outro e a ideologia da forma do que a gente pensamos. Eu vou ser sincero aos senhores que estão aqui nos acompanhando, senhores vereadores. Para mim, particularmente, nesse período que eu estou na vida pública, nesses três mandatos, eu me senti muito, mas muito realizado sexta-feira. Mas fala por quê? Todos nós temos alguns sonhos. E foi com a inauguração daquela escola. Deus sabe quem realmente trabalhou e correu atrás. E eu tinha um sonho na minha vida pública de realizar aquilo, que eu não estaria satisfeito. Em 2009, nós doamos o terreno quando entramos aqui ao governo do estado. Depois entrou Flávio Arnes, Requião, Beto, todos enrolaram e o projeto não foi para frente. Alguns vereadores acompanharam nós numa briga, disseram que não tinha nem projeto, né, Leão? Né, Gil? Né, Nito? Diz que não tinha nem projeto da escola e eu temendo que tinha um projeto. E nós trabalhamos, atualizamos o projeto, fomos. Não poderia deixar de agradecer a Cida, a ex-governadora, que foi a principal fonte, assim, pode fazer que eu vou arrumar o dinheiro para licitar, e licitou. E também, e acabou dando certo uma escola que está atendendo diariamente 1.100 crianças. Uma questão de último porte, de última geração. E o mais bacana de tudo isso, lógico, a gente conseguiu construir, lutar, que é meu papel, que eu ganho muito bem para isso. Eu ganho para isso. O povo me paga para isso. Mas uma vitória dessa não poderia ser completa da forma que foi. E aqui eu tenho que deixar meu agradecimento eterno ao Dr. Batista, que denominou aquela unidade escolar homenageando meu pai, que ocupou um assento aqui no lugar de vocês também, na vice-presidência. O Silas, então, o presidente. Quis a vida, ficado por 11 meses daqui, e foi retirado porque foi assassinado de forma brutal. E esse reconhecimento nos emocionou muito. Ao contrário de muitos que não têm conhecimento nenhum, dizendo que nós aqui da Câmara, que eu tinha colocado a lei e aprovado com o meu nome. O que já tinha sido aprovado há muito tempo atrás. Enfim, eu não guardo mágoas, não guardo os restícios, os ataques, eu não guardo nada. O que eu almejo na minha vida é dizer que uma das partes da minha vida, a minha missão foi cumprida. se eu deixar nesse 2020 de ser não ser candidato, que pode acontecer, ou ser candidato, eu saio extremamente realizado como homem. Lógico que fizemos muitas questões de ajudar o povo em outras formas, mas é uma questão minha ideológica, de um sonho que eu tinha, e acabei, junto com todos trabalhando. Mas houve uma articulação muito grande para que isso acontecesse. Talvez a minha fala seja sintética aos senhores, porque nós todos temos pensamentos políticos e todo mundo tem os seus caminhos. Mas o que eu gostaria de dizer é que valeu a pena. Muito obrigado. Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi, declínio.
Próximo vereador.
André Luiz Celestino Jardim Mineirinho.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, muito linda a sua fala, parabéns. Seu pai foi um grande homem, mais que merecida a homenagem na escola pelo seu pai. O que não dá para aceitar é isso aqui sendo uma veia artéria da extensão do Poder Executivo. Eu acho que ficou claro aqui, senhores. Quem realmente representa o Massarandi ou aquele que tem medo do Poder Executivo? Eu falo escancarado e desafio qualquer um aqui dentro que se levante e fale uma vírgula que me desabone dentro do governo, desse governo. Eu não fiz parte e não vou fazer parte. E eu espero de verdade a você que nos acompanha pela internet, que essa casa seja renovada. Porque eu me envergonho de fazer parte de uma Câmara que não pensa na população. Eu me envergonho. É o meu primeiro mandato. Tem gente aqui há 12, há 16, há 28 anos aqui dentro. E o mesmo jogo. Minhas ideologias. Cada um tem sua ideologia. A ideologia de um político é uma só. Representar o povo. O prefeito não deu voto para ninguém. Foi todos aqui, ó, com a maior cara de pau na porta da casa das pessoas pedir voto. E as pessoas depositaram o voto de confiança em cada um. Essa Câmara, ela é que nem um Boeing da TAM. Uma hora a caixa preta disso aqui vai abrir. Eu não tenho dúvida que isso aqui vai abrir. Eu posso pagar um preço alto por isso aqui. Mas eu não vou me calar. E só para dizer aos senhores, eu me envergonho de fazer parte com os senhores, com o vereador dessa casa. Eu esperava mais. Eu entrei aqui com o objetivo de lutar, melhorar, independência. Mas isso aqui não tem independência. Quem dita as regras, infelizmente, pode me processar, pode fazer o que quiser. Não tem independência. Quem dita as regras aqui é o rei.
Próximo vereador.
É, acabou os vereadores inscritos para o grande expediente.
Eu agradeço a presença de todos os que fazem presente e aqueles que nos acompanham pela internet, assim como os servidores que colaboram para os trabalhos desta sessão. Dessa sessão, pessoal da transmissão, Daniel e Renan, do Segurança Vitor, que não está presente, assim como o Departamento Legislativo. Nada mais, Venatetatra, declaro encerrada a sessão. Ô Gil, você me dá carona, hein? Dá carona.